Podcast Brasil apresenta
Entrevistas
com Walter Longo e Raul Médici Ferreira.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Podcast em Brasil apresentando mais uma entrevista importante no mundo da comunicação. O nosso convidado de hoje é o Lincoln Seragini, o mais importante, ou pelo menos um dos mais importantes especialistas em design do Brasil. Presidente da Seragini Farnet, consultor da ONU, palestrante internacional, Seragini é uma referência nacional em branding e embalagem. Lincoln, bom dia, boa tarde, boa noite.
É um prazer, olha, respondendo três vezes também, bom dia, boa tarde, boa noite, né?
É um prazer ter você hoje conosco aqui. Eu queria iniciar nossa conversa pedindo que nos conte como é que você se iniciou nessa sua paixão por embalagens e logotipos.
Olha, de nascença, sabe que eu nasci num armazém? E os meus brinquedos...
Você é que nem gato pobre que nasce em armazém.
Isso mesmo, olha, literalmente nasci dentro de um armazém. E os meus brinquedos na infância foram embalagens. Eu engatinhava brincando com caixinhas, saquinhos. Isso influenciou muito a minha vida, né? E com 8 anos de idade eu comecei a colecionar embalagens de cigarros, caixa de fósforos, que eu tenho até hoje.
Aliás, eu cheguei a ver, é um museu impressionante que o Seragini tem de embalagens.
Que loucura, é. Mas isso fica no seu escritório, em casa?
Hoje eu fico em casa, né, uma parte, porque eu estou nesse assunto profissionalmente há 37 anos. Eu sempre brinco que eu já embrulhei muito, né? Então, isso faz parte da minha vida. E depois eu estudei química industrial, engenharia química. E eu entrei no mundo profissional da embalagem através da engenharia. Trabalhei em grandes empresas, né? E que me permitiu, não só através da prática, também ter uma formação tanto empresarial como depois acadêmica. E o curioso da minha carreira é que da engenharia eu evoluí para a estética. Aí eu descobri o design, depois a marca, a inovação, o produto, enfim. Eu tenho passeado um pouco nesse mundo do projeto. No fundo, eu me considero um profissional do projeto.
Sim, eu não sei se foi você quem me contou que a palavra design é uma derivação de desígnio, algo divino que vem de Deus, é isso mesmo?
Sem dúvida, porque olha, sabe que é inato no ser humano o ato de criar. Criar tudo, né? Além dos objetos. Porque o design, primeira a função para a sociedade é o seguinte: o design existe para embelezar e tornar a vida mais confortável, mais funcional.
Certo.
E tudo que nos rodeia foi projetado. A diferença do design profissional atual é que ele, além de uma formação acadêmica, o designer, ele trabalha por encomenda. É diferente do artista ou do estilista que procura uma autoexpressão. Essa é a principal diferença que existe entre o design profissional, né, como ofício, e ao mesmo tempo o artista. O primeiro designer, o mais famoso foi Jesus, ou Deus, né? Que esse foi o grande designer da humanidade.
Foi o pai.
O pai de todos.
É o pai.
Ainda por cima, rápido.
É, em 7 dias, né? Mas o primeiro designer, assim, que se faz menção na história é o Leonardo da Vinci.
É isso mesmo.
Que ele tinha esse talento e o dom da concepção, não só artística. Porque hoje pode-se afirmar que o design é a mistura da arte e da ciência, né? Trabalhando por encomenda. Essa é a diferença.
Esse conceito da encomenda que é interessante,
muda,
né?
Muda tudo.
Porque todos os artistas dessa época eles já trabalhavam por encomenda, né? O Michelangelo fez muita coisa por encomenda para a Igreja Católica, né? A Capela Sistina.
Tem razão.
Arte pela arte, né?
Mas só que, de certa forma, ele escolhia o estilo e o que estaria expressando, né?
A encomenda do design é uma encomenda para resolver um problema ou obter uma solução para algo, para alguém.
Fins comerciais
pré-determinado com pré-requisitos.
O Michelangelo, ele tinha mecenas.
É isso aí, essa é a diferença.
Exatamente.
É interessante.
No design não existe um mecenato, né?
É porque há muito essa discussão, inclusive, entre o artesanato, a criação de um estilista, por exemplo, de moda, e o designer. Então, naturalmente, tudo tem como elo de ligação o ato criativo. Só que a diferença, o artesão, ele de certa forma repete um pouco as mesmas ideias, mas ainda é a sua autoridade.
Sim.
O estilista, inclusive os desfiles de moda, aqueles vestidos loucos, aquilo é autoexpressão, não tem nem função comercial, a não ser criar a mística, a magia em torno do nome daquela pessoa. E o design profissional, ele trabalha por encomenda, principalmente visando repetição e produção em massa. Essa é a grande diferença.
Ele tem uma visão utilitária, né?
Utilitária, econômica. É. E o designer, antes de mais nada, ele é o intérprete. Talvez é a profissão mais completa hoje em dia, porque ele integra todas as funções. Porque o engenheiro, ele é especialista profunda numa área. O profissional, mesmo de marketing, ele tem um escopo de trabalho, mas ele não interfere assim no mundo real, na tangibilidade, porque o designer tem que interpretar consumidor, a estética, a fabricação, os materiais, o custo.
Nós chamamos isso de uma profissão nexialista. É aquela profissão que exige um conhecimento do todo, mas que cada uma das partes faça nexo com as outras.
Interessante,
né?
Isso.
Por isso que o nome é nexialista. Sua empresa se chama Design de Ideias, né?
Chama-se
Seragini Farnet Design de Ideias, o que é, no mínimo, intrigante. Isso significa uma evolução em relação ao conceito tradicional de agência de design de embalagem?
Sim, sabe que levou um grande tempo para chegar nesse ponto, porque, naturalmente, quando você está assim, na constelação do marketing, você tem os serviços tradicionais, da propaganda, da promoção, relações públicas, etc. E era típico você ter uma empresa de design que faz desenho de marca, embalagem e produto. Ao mesmo tempo, na última década, nasceu forte no mundo o conceito de branding. De você gerenciar uma marca criando conceitos e expressando da melhor maneira em todas as suas ferramentas, né? E, ao mesmo tempo, tanto por ofício, depois de quase 10 mil projetos que eu já tive a oportunidade de participar na minha
10 vida, mil?
Chega a 10 mil, nos quase 40 anos.
Maravilha.
Maravilha. Eu nem tenho muita consciência disso, porque foram quase 40 anos contínuos,
claro,
de projetar. E quando eu falo 10 mil, entre pequenas e grandes, né?
Claro.
Novos produtos e interferência de todo nível, né? E o que aconteceu? Eu cheguei à conclusão que o elo de ligação em todos os projetos, e a coisa mais importante a ser feito, era a inovação. Porque o mundo que eu trabalho é um mundo físico, material. Eu tenho que materializar as ideias. Inclusive, uma das definições do design é isso, que é a materialização da ideia, da imagem da marca. Você tangibiliza isso, né?
Entendi.
E a partir daí, o que acontecia? Toda empresa que ficava buscando copiar os outros, que é a maioria, né?
Claro.
Você tem os pioneiros, depois os imitadores. E eu ficava intrigado, como é que inova, como é que inova? E a partir disso, eu tinha esse desejo de transformar a Seragini numa empresa de inovação. Só que o meu negócio era design. Aí conheci um livro, inclusive eu sei que um dia vai chegar aqui no Brasil, a Bright House, que é um livro do Joey Heyman, que eu fiquei apaixonado pela ideia dele. Eu li esse livro chamado Ideias, né? Inclusive eu recomendo aí quem tiver interessado, que ele contou a história fabulosa, que ele abandonou o negócio de propaganda em benefício de criar a primeira empresa do mundo de ideias. E quando eu li esse livro, me inspirou. Eu disse, eu estou no negócio do quê? Desenvolver design de ideias, que é outro jeito de expressar a inovação. Então eu não perdi o vínculo histórico, porque no fundo a minha empresa e eu me considero assim, um designer, né, no sentido da concepção verdadeira. E é essa nova visão que eu acredito que vai transformar o mundo. E a grande contribuição do designer, inclusive isso é fantástico, eu acho. O designer, ele tem o dom de descobrir o mistério dos problemas. Porque o primeiro estágio... Não, olha, isso é emocionante.
É.
Porque é o seguinte, os problemas reais, qual é a primeira fase? É você identificar o problema.
Certo.
Você entender o problema, entender essa realidade. E o designer, por formação e criatividade, ele usa, então, depois que entendeu o problema, o conhecimento da inovação, da criatividade, as técnicas, para gerar soluções brilhantes. A história dos negócios tão ricas de exemplos onde, após ter entendido o problema, você gera uma solução brilhante. E o designer tem esse dom. Tanto é que a última palavra na gestão de negócios hoje em dia, inclusive a revista Fast Company...
Faz o prêmio de design, não é isso?
É, além disso, ela publicou um dossiê sobre design e a HSM, através da revista Management, publicou no Brasil um dossiê sobre design. Sabe qual é a última? Isso é fantástico. Diz o seguinte, que as empresas de ponta hoje em dia são gerenciadas com foco no design. E por que isso? Além dessa questão de que o designer é o profissional mais completo, que ele integra, cria diferencial e expressa a marca de uma maneira muito exclusiva e única, ele diz o seguinte, as empresas modernas precisam ser gerenciadas como um estúdio de design. E o que é estúdio de design? É criativa, flexível e rápida. E os dirigentes, incluindo o presidente, etc., mais do que admirar o design ou gostar do design, precisam agir como designers.
Ou seja, mais do que contratar uma empresa de design para a sua linha de produção, eles têm que se transformar em design. Numa designer company.
Vamos Olha, dizer. Que lindo. Você sintetizou, Walter. É o seguinte. O design hoje, além do projeto, virou modelo de gestão. Isso é o último estágio. Inclusive, eu tenho uma expressão. Eu lancei essa expressão segunda-feira passada na Escola Superior de Propaganda e Marketing, quando houve... assim, uma nova turma, né, de acadêmicos empossados, eu decidi lançar esse movimento, dizendo o seguinte: design, a nova alma do negócio. Isso vai ter repercussão, eu vou na trilha agora de escrever, debater e, de certa forma, influenciar os profissionais, as empresas, de que o valor hoje em dia é criado através do design, não mais a publicidade, porque a publicidade, ela criava imagem. Se você não tem a coisa intrínseca de valor... E é o design que faz isso? Não adianta fazer publicidade.
É o bom designer, né?
Sem dúvida.
Porque é muito fácil você criar uma coisa bonitinha e depois agora inventa uma explicação do porquê que isso vai servir ou vai funcionar.
Tá certo. Não, né? Sem dúvida. Olha, a premissa em tudo é que você tem que ter qualidade.
Não, a premissa em tudo é que seja um desígnio, algo feito, tocado por Deus. Esse ali é o teu conceito.
Você é divino mesmo, porque a criação é divina.
É criação divina.
E nós hoje...
Por isso tem que ser perfeito ou próxima da perfeição. Não pode
e por que isso? É inato no ser humano ele gostar do novo e da estética. O ser humano nasceu para apreciar a beleza.
Aliás, dizem que a estética e a harmonia... libera a população mais culta e educada e reprime ou inibe os cidadãos menos cultos. Né? Isso é o que se comenta. Tanto que por isso uma cidade só vai ter ordem, respeito, segurança, se ela for esteticamente equilibrada. Você concorda que a estética é uma questão política, deveria ter mais atenção dos governantes?
Sem dúvida, porque é o seguinte, faz parte da psique humana o equilíbrio, a harmonia, sentir realmente sensações. E o que o design faz? Os ambientes, as cores, as formas. É isso, influenciar, inclusive, nesse estado de espírito, né? E, ao mesmo tempo, a ordem, né? O ser humano, na medida que ele está num ambiente confuso, poluído e sujo, ele não vai ter nobreza, ele não vai ter introspecção.
É isso mesmo.
Então, a influência do design é profunda mesmo.
É profunda na alma, ela mexe com mais interior das pessoas, né? A sua empresa, Lincoln, criou ou recriou marcas e embalagens importantes no nosso país, como Perdigão, Pão de Açúcar, Arno, Tintas Coral, Bombril 51, enfim, um monte delas. Né? Como é que é para você entrar num supermercado e ver seu trabalho exposto em cada gôndola, em cada prateleira? Você gosta de entrar no supermercado?
Ah, olha, é uma emoção. Como ver a minha família reproduzida, né? Porque é como se fossem filhos.
Que barato.
Eu posso dizer isso para vocês. E eu acho que eu sou muito infiel, porque a quantidade de filhos que eu tenho...
De várias mães.
Várias mães e aos milhares, né? Porque, no caso, a Seragine atual, que tem 24 anos, está chegando perto de 1.000 clientes atendidos.
Nossa, que loucura.
E se somar os desenhos, né, tamanhos, quando eu falo milhares, né, é dessa ordem mesmo. Só marca de empresa passa de 200. E embalagens, então, que é o grande produto, são milhares mesmo.
Ou seja, enfim, fazer compra com você deve ser um inferno.
Não, é impossível.
Ele para em cada gôndola, conta a história de cada
não, e lá é assim, é a arena, né? Onde não só eu tenho por um lado a satisfação, mas é lá que eu aprendo a guerrear. Porque sabe como eu nasci no armazém? Isso influenciou muito na minha carreira. Eu aprendi com meu pai o que eu chamo a arte e o prazer da venda, né? E eu sempre entendi embalagem como vendedor. Porque... quem não chega nesse ponto, inclusive, olha, em 77 eu escrevi um artigo, chamava O Design Científico da Embalagem. Eu fui muito criticado pelos designers, pelos publicitários, diziam, como pode um engenheiro...
É, um cara tão sério.
Se arvorar a entrar no mundo da criatividade. E eu dizia, não, eu não estou na criatividade livre, eu estou na criatividade comercial. Uma embalagem tem que fechar a venda, ganhar do concorrente em 4 segundos. Vê como é difícil isso. Sabe que você pode morrer na praia, todo esforço de produzir, comercializar, chegar no ponto de venda e você perder a venda?
Só porque a embalagem do vizinho é mais bonita?
Isso.
Isso, é o momento da decisão é lá dentro.
E sabe a minha grande promessa a todos os clientes? Que a embalagem não seria o ponto fraco do projeto. A primeira venda eu consigo. A repetição de vendas, que é o que interessa, aí depende do produto, da qualidade,
preço. Pelo menos pela imagem você consegue vender. Ah, depois, se depois o produto não segurar.
Mais de quase 100% da. Essa promessa
eu consigo. O slogan é assim: a primeira eu garanto.
Olha, perfeito. O Walter tem o dom da síntese, né? É isso mesmo, a primeira garantida.
Você faz algum exercício de observação, assim, até nessas suas andanças para o supermercado, de ver as pessoas, como é que elas reagem quando vão pegar um produto seu, você fica ali.
Não, até porque é o seguinte: é conhecido que o maior ponto de venda do mundo é o supermercado. No Brasil, quase 85% do abastecimento das populações é no supermercado. E o que é que caracteriza o supermercado? Não tem a pessoa do vendedor.
É autosserviço.
É. Então, quem é que tem que funcionar?
A embalagem.
É, através do olho. Sabe que além do autosserviço, eu defino o supermercado como venda visual. Você tem que pegar o olho. E sabe a velocidade média do olho do supermercado? Não sei como, mas um maluco já mediu. Chega a 100 km por hora. Como pegar o olho? Primeiro, a boa embalagem, isso é medido em aparelhos, tem que atrair o olho em 1/5 de segundo. E a decisão de compra em média 4 segundos.
Quer dizer, imagina, a posição do produto na gôndola faz uma diferença tremenda.
Total, a posição, mas antes de mais nada, é olhar a sua marca. Porque imagina, você está na prateleira, olha, primeiro você tem que olhar e ver a sua embalagem. Imagina se a pessoa olha e vira a cabeça. O que aconteceu?
Perdeu já a venda.
Não, pois é, mas eu acho que mais do que isso também, existe também a função relativa do design, que é ela em relação aos outros que estão ao redor. Sim. Ela vai chamar a atenção mais ou menos, dependendo...
É como na Fórmula 1, é fração de segundo que vai na frente.
É fração de segundo, é Fórmula 1, exatamente.
Até então, a relação de cores nisso também, né?
Não, a cor é o mais importante.
É o mais importante?
Psicodinâmica das cores. Uhum.
E olha, é o seguinte, sabem que a venda visual é como a venda pessoal. Vocês conhecem o famoso AIDA, né? Uhum. Atenção, interesse, desejo e ação. Na venda pessoal, você atrai a atenção, a simpatia, desperta o interesse. Aí você oferece as condições de venda e fecha a venda. Uhum. No supermercado, é tudo visual.
Em 4 segundos.
Em 4 segundos. E atenção e interesse chama-se impacto visual. É um estímulo incontrolável. Você é estimulado e o olho vai lá ou não. Depois disso, você tem que não só ser atraído, como a embalagem tem que prender a atenção e gerar o impulso. Porque se você não leva as mãos, você não vai apreciar, você não vai comparar com o concorrente e não fecha a venda.
Então, o bom design de embalagem tem que levar em consideração as embalagens dos concorrentes.
Sim, oh, sem dúvida.
Porque você sabe que você vai estar ali num display junto com uma outra turma.
É análise do ambiente embalático.
Eu nunca tinha ouvido. Olha, você acabou de inventar
neologismo.
Uma nova expressão. Não, é o mais importante, porque é o seguinte. Se um produto é pioneiro e novo, aí você não tem comparação. Uhum. E por princípio, isso vale na maioria das categorias. O consumidor decide por comparação. Então eu tenho que vencer do concorrente. Em todos os sentidos. Não só. Primeiro, não copiá-lo, porque esse é o maior desafio de quem desenha. É você.
E a tendência é fazer igual, é isso mesmo.
E mais que isso, sabem que muitos, e o cliente defende isso, que precisa falar a linguagem da categoria. Em resumo.
Não é isso.
Todos
é
isso, né? Cerveja tem que ter cara de cerveja, margarina e margarina.
Isso tem a ver com a formação das antigas cidades medievais, que todas as ruas levavam para a praça. É verdade, estou falando sério.
Tinha a igreja, não sei.
O Walter já está na categoria de filósofo.
Não, né? A tendência das pessoas é ir para a praça. A vida nossa é ir para a praça, onde tudo é igual e tudo é comum.
É você ser comum, né?
É o sentido,
ser conhecido.
O sentido gregário te leva a ser comum, a ser ordinário. E a tendência do designer é aquele que é capaz de ir na rua no sentido contrário, indo em busca do extraordinário. Por isso é que é difícil. Você tem que entender a praça para fazer diferente. Se você não entender a praça, você faz igual.
É isso aí. E é o maior desafio, porque como afirmei um pouco antes, cerveja tem que ter cara de cerveja.
Uhum.
Sabão em pó tem que ter cara de sabão em pó.
Sabão em pó tem aquela embalagem, é uma bola, né? Do Omo, a nova.
Quer dizer, aqui cara, é uma embalagem promocional.
Mas quebra tudo, né? Porque em vez de uma caixinha quadrada, botaram uma esfera.
Talvez poucas marcas possam se dar ao luxo
de
quebrar paradigmas.
Só uma marca forte. Você só... Pode brincar quando a marca é forte.
É isso
viu?
Aí.
Marca fraca não aguenta.
Aliás, me conta uma coisa. Sua empresa tem um modelo de negócio interessante porque ela possui uma associação com a empresa de design internacional, mas sem que ela se reporte a uma multinacional. Como é que é isso?
É verdade. Sabe que na minha cultura profissional e empresarial, eu sempre estive ligado a multinacionais.
Exato, por isso que
eu... Eu trabalhei, por exemplo, na Nestlé, na Johnson & Johnson. Fui associado da Young Rubicon há 10 anos. Então, repetindo, a minha cultura foi sempre estar ligado a gente que tem conhecimento, né? Porque você tem dois caminhos na vida. Ou você aprende por tentativa e erro, ou se alia com quem já está mais longe no conhecimento. Né? Uhum. Eu escolhi esse caminho. Quando eu, enfim, me apartei da Young Rubica, até porque ela comprou a Landor, e a Landor definiu que não iria abrir filiais na América Latina.
A Landor é uma das grandes empresas de design do mundo. Né?
É que desenhou o Bradesco, a Varig. Né? Então, o que acontece? A Landor definiu que não iria se associar a empresas na América Latina. E aconteceu isso mesmo, por 10 anos. Uhum. Então, quando eu me vi sozinho, eu senti a falta desse aporte. E, ao mesmo tempo, o que aconteceu? Sabe que a Seragini, nos 24 anos, talvez foi a empresa que mais treinou designers na área que atua.
Ah, imagino.
Já passaram lá mais de 200 designers. A Seragini é considerada uma empresa escola.
Quantos designers você tem lá hoje?
A empresa tem em torno hoje de 30 pessoas.
Né, que é muito mais alta costura que prêt-à-porter, como todo negócio, sim. Né? Porque exige essa visão de pouca gente altamente qualificada.
Altamente,
né?
Qualificada. E até para completar esse raciocínio, então, por que me vinculei a empresas internacionais? E o que aconteceu? Nessa história da Seragini treinar muitas pessoas e, de certa forma, abastecer o mercado de pessoas, nasceram mais de 20 empresas filhotes da Seragini. E com isso eu observei o seguinte, que banalizou o design de embalagem. Ao mesmo tempo que o maior negócio de design do mundo é a embalagem, porque quase 70% de todos os produtos comercializados no mundo tem embalagem. Então, de longe, é o maior mercado. Só que ele banalizou, o preço caiu, dizendo assim. E a partir do momento que eu sempre, até por personalidade e visão, eu gostava da inovação e das próximas ondas, eu percebi que eu tinha que evoluir no design. Aí eu busquei um sócio italiano, que já está na Seragini há 8 anos, e eu diversifiquei. Então, eu expandi hoje para design de produtos, arquitetura ambiental. E um certo momento na minha carreira também, eu fiz aquela pergunta clássica, que é o seguinte: para quem eu trabalhava? E a conclusão que eu cheguei é que eu trabalhava para marca, construir marcas. E aí eu me interessei pelo branding. Certo. Há uma década, então, a Seragini também se tornou uma especialista em gestão de marca. Né?
É, porque a arquitetura ambiental, no caso, é a embalagem, sim, da marca de serviço.
Tem razão, do ponto de venda, do ambiente de venda.
Ela é isso que define.
E que no Brasil tinha, assim, predominância dos arquitetos, que não tem a ver comercial. Os arquitetos cuidam do ambiente, do conforto, da iluminação, e não tinham tino comercial. Eu fiquei muito impressionado quando conheci o meu sócio italiano, que na primeira empresa que nós fomos projetar uma loja, ele perguntou qual é o seu objetivo de venda por metro quadrado. O próprio cliente foi impressionado. Imagina se algum arquiteto alguma vez pergunta isso.
É verdade, bem
lembrado. Ele só quer ver a luz. Claro. A beleza e a estética.
Lincoln, o design está sendo bem representado no universo da educação aqui no Brasil? Nós temos boas escolas de design. Quer dizer, você recomenda alguma para os nossos ouvintes?
Sim, olha, sabe que ainda não é perfeito, porque de certa forma é uma profissão nova. Mas tem sim. A primeira escola importante de desenho industrial no Brasil nasceu em 1960, que foi a ESD do Rio de Janeiro, a Escola Superior de Desenho Industrial, que tinha assim uma escola alemã, os professores, o Bergmiller, o Wonder, né, que tiveram uma formação muito estruturada, muito formalista. Né? E em São Paulo já assim, tem uma dezena de escolas até.
Boas.
Boas, a FAAP, o Mackenzie, o IMB, a própria Escola Superior de Propaganda e marketing recém lançou um curso modelo moderno, porque qual é, por um lado, assim, o defeito histórico da formação do design no Brasil? Academicamente, separou-se o mundo do design gráfico, que chamava de programação visual, etc., uhum, do mundo do design tridimensional, que é o design de produto. Isso é uma bobagem, porque o designer tem que pensar na solução global. Eu defendo que o designer tinha que ser um designer total. Entender o universo, enfim, a amplitude do problema e gerar soluções. Lógico que a motivação de muita gente escolher uma carreira ou outra é pelo dom pessoal de gostar da ilustração, do desenho ou dos brinquedinhos, dos carros, etc. Porque é interessante, se você busca a origem e o que motivou um jovem escolher essas profissões é porque ele gosta ou de carro, ou ele gosta do desenho, da ilustração, ele acaba estudando, né? Mas eu acho que, até lembrando da Vinci, quer dizer, o melhor designer é aquele que pensa no todo. Mas o Brasil e em São Paulo tem excelentes escolas, apesar de que a escola é uma uma etapa, né? Eu também, olha, tenho observado que é uma frase de efeito, mas vale também na publicidade é o seguinte: talento não se aprende em escola.
É verdade, você tem que nascer no armazém.
É, ter paixão, alma, né? Porque isso, senão você não vai a fundo.
Como chamava o armazém?
Ah, chamava Casa Seragini. Era o armazém de lugar, na Praça da Matriz. Olha, é uma alegria. E sabe que até aos 16 anos de idade eu era balconista. Eu tenho na veia esse...
O seu contato com o produto é...
Direto.
Total. Agora, tem uma dúvida aqui que me ocorre. É, a computação gráfica, sim, ajudou ou atrapalhou o design?
Ajudou por um lado, porque você consegue hoje qualidades em minúcias e detalhes que, pelo tempo atual e pelo trabalho manual, você não conseguiria.
Uhum.
Só que, ao mesmo tempo, criou uma preguiça.
Ah.
Uma preguiça no criador de buscar soluções mais originais. É mais fácil você buscar uma tipografia pronta.
Uhum.
Ou recursos que todo mundo se repete.
Sei, aqueles efeitinhos prontos do Photoshop.
Então, analisou. É. Então, você ganhou a possibilidade, no menor prazo, fazer uma qualidade melhor, mas isso nada influenciou na criatividade. Eu acho até que prejudicou, porque dá preguiça. Eu, inclusive, debato isso muito na minha empresa.
É verdade, né? Nós saímos da praça física e caímos na praça digital, onde tudo é comum, tudo é igual, né?
Comum,
verdade.
Porque é mais fácil apertar um botão lá, um comando, e você repete as mesmas ideias em todo lugar.
Entendi.
Maravilha. Bom, eu queria então agradecer muito ao Lincoln Seragini pela generosidade de dividir todo o seu conhecimento conosco.
Imagina.
Dizer que concordo em gênero, número e grau de que o design é a nova alma do negócio e espero que você...
Já tem um adepto importante, imagina o Walter apoiar essa campanha.
Você como evangelista está começando uma nova etapa na sua carreira, eu acho isso o máximo. E eu queria convidar você para mais conversas como essa em breve, tá bom? Ah,
com prazer, olha, para mim foi muito agradável e imagina, eu poder falar do meu ofício e da minha experiência, isso é maravilhoso.
Muito prazer obrigado. De ouvir foi nosso.
Esse é o Podcast em Brasil, obrigado pela sua atenção.
Entrevistas
com Walter Longo e Raul Médici Ferreira.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado. Uma produção Podcast em Brasil.